Então, muito bom dia a todos. Em representação do Sr. Presidente da Assembleia da República, tenho a honra de declarar aberto este colóquio parlamentar, promovido pela Comissão de Ética, Sociedade e Cultura. Começaria por saudar o Sr. Presidente desta Comissão Parlamentar, o deputado Luís Marques Guedes, o Sr. Ministro da Presidência, Pedro Silva Pereira, senhoras deputadas presentes, todos os ilustres convidados, e queria apenas felicitar a Comissão de Ética, Sociedade e Cultura pela realização desta iniciativa, que creio que dá um sinal importante da atenção que esta Assembleia pretende conferir à problemática da imigração, particularmente da segunda e terceira gerações, que serve de tema a este colóquio, e um sinal importante que vai para além de uma leitura estrita dos problemas da imigração, que pode tender para remeter apenas para matérias relacionadas com problemas de legalização e problemas que normalmente são tratados nesta Assembleia através da Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias. E creio que, por um lado, foi muito importante que a Assembleia da República, quando da definição das competências próprias das comissões parlamentares, tivesse atribuído a competência em matéria de imigração precisamente a esta Comissão de Ética, Sociedade e Cultura, porque isso permite, de facto, uma abordagem que vai muito para além do problema estritamente policial, se quiserem, que por vezes é atribuído aos problemas da imigração. E, portanto, creio que esta abordagem é de extrema importância e, portanto, eu queria saudar muito particularmente esta iniciativa, dizer que é também com enorme gosto pessoal que tenho o prazer de representar o Sr. Presidente da Assembleia nesta abertura. E, portanto, eu sem mais demoras passaria a palavra ao Sr. Presidente da Comissão de Ética, Sociedade e Cultura, Dr. Luís Marques Guedes.
Bom dia. Senhor Vice-Presidente da Assembleia da República, Senhor Ministro da Presidência, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Convidados, Minhas Senhoras e Meus Senhores. É papel essencial da Assembleia da República, enquanto órgão de soberania e ao mais alto nível do Estado, representar os portugueses e as múltiplas e diversas correntes de opinião que, em conjunto, fazem a nossa sociedade e estruturam o nosso desenvolvimento coletivo. As decisões parlamentares cabem aos deputados eleitos, democraticamente, mas os debates que as antecedem e fundamentam têm tudo a ganhar se partirem de bases abertas e plurais, ouvindo a sociedade na riqueza da sua diversidade. Sobretudo quando os temas sobre a mesa têm diretamente a ver com as pessoas. As pessoas, os seus anseios, os seus problemas, a sua legítima ambição e a necessidade de a sociedade se organizar para eficazmente lhes dar resposta. É isso que aqui, hoje, ao longo do dia, nos irá reunir. Na qualidade de Presidente da Comissão de Ética, Sociedade e Cultura, comissão responsável pela concepção e organização deste colóquio parlamentar, cabe-me, em nome de todos os deputados que a integram, cumprimentar os participantes, os oradores, moderadores e convidados, agradecendo-lhes a presença e o seu contributo que muito nos honra. Uma palavra especial para o Senhor Vice-Presidente da Assembleia da República, que com a sua presença expressa o apreço e a relevância do Presidente Jaime Gama, hoje impossibilitado de estar entre nós por ausência no estrangeiro, que o Presidente Jaime Gama confere a esta iniciativa. Apreço e relevância que, sei, Vossa Excelência, Senhor Vice-Presidente, também pessoalmente atribui ao tema que aqui vamos debater. E um agradecimento particular também ao Senhor Ministro da Presidência, responsável governamental direto por muito do que ao longo do dia vamos abordar, que não só prontamente aceitou o nosso convite, como se disponibilizou a connosco partilhar as orientações e as reflexões que o Governo e a administração, sob a sua responsabilidade, desenvolvem nestas temáticas. Ganha este debate, Senhor Ministro, com com a sua presença. O desafio que nos propomos com este colóquio é o de, qualificadamente, ouvirmos, debatermos e formularmos propostas viradas para o futuro em matérias tão relevantes como a imigração, a integração de cidadãos estrangeiros, de descendentes de segundas e terceiras gerações, não deixando de ter presente que estamos no ano europeu do diálogo intercultural. No nosso mundo global, os fluxos migratórios são um dos fenómenos sociais, políticos, económicos e culturais mais desafiantes, desafiantes no bom sentido, à escala planetária. Este desafio é, de resto, impressivamente realçado na decisão de hoje se considerar já o século XXI como o século do movimento dos povos. É que hoje cerca de 3% da população mundial vive em países diferentes do local onde nasceu. São cerca de 200 milhões de pessoas, mas o seu número, este número, vai seguramente aumentar ainda mais. E nós, portugueses, temos uma responsabilidade muito própria enquanto intérpretes deste fenómeno das migrações. Responsabilidades num duplo sentido, porquanto, por um lado, temos cerca de um terço dos portugueses vivendo fora de Portugal. Cerca de 5 milhões de portugueses vivem e trabalham em mais de 120 países diferentes espalhados pelo mundo. Portugueses e seus descendentes que, sobretudo, ao longo das últimas décadas, procuraram, quer por modo próprio, quer com o apoio e o incentivo das autoridades nacionais, encontrar melhores condições de integração nas sociedades de acolhimento. E também, por outro lado, porquanto Portugal assumiu, nos últimos anos, o papel de país de acolhimento a muitos cidadãos estrangeiros de variadas nacionalidades. Temos atualmente cerca de 5% da população residente no nosso país, que representa 10% da nossa população ativa, falo de cerca de 1.500.000 imigrantes, aqueles que são legais no nosso país, a fazerem a sua vida em Portugal. Esta é uma nova realidade que traz desafios novos ao nosso país, mas que também traz novas oportunidades. E se falam em oportunidades, é porque a imigração não deve nunca ser olhada como um problema, mas sim como uma oportunidade. Portugal é um Estado fundado no respeito pela dignidade da pessoa humana. Tenho por adquirido que é nossa obrigação sabermos estar à altura das nossas responsabilidades, respeitando os nossos valores e honrando os princípios humanistas e personalistas por que nos regemos. É justo dizer que, de resto, é com um alargado consenso na sociedade e por mérito dos últimos sucessivos governos que temos procurado estar à altura destas responsabilidades. Este colóquio parlamentar inscreve-se nessa procura de os representantes do povo português, em conjunto com vários atores e responsáveis por este setor da imigração e do diálogo intercultural, aprofundarem o debate e a busca de soluções para as dificuldades que se nos colocam. Enfatizando sobretudo o segundo pilar, o da integração nas políticas públicas da imigração entre nós, em Portugal, onde haverá com certeza muito e melhor a fazer, mas sempre com a tranquilidade e o orgulho de sabermos ser hoje em dia reconhecidamente como o segundo país da Europa com melhores políticas públicas de integração de imigrantes. Os meus votos são que o debate alcance aquilo a que nos propomos, que se discutam e apresentem propostas para o futuro, que se fale abertamente dos instrumentos e mecanismos para o diálogo intercultural, que se fale da integração espacial, da inclusão social, da operacionalidade das parcerias com as associações do setor, de tudo aquilo que nos ilumine no caminho que, em conjunto, queremos trilhar. Bom trabalho e bons resultados é o que desejo a nós todos. Muito obrigado.
Obrigado. E dou agora a palavra ao Sr. Ministro da Presidência, Pedro Silva Pereira.
Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, Sr. Presidente da Comissão de Ética, Sociedade e Cultura, Sras. Deputadas, Sra. Alta Comissária para a Imigração e o Diálogo Intercultural, Minhas senhoras e meus senhores, eu quero antes de mais agradecer o convite que me foi dirigido para estar presente neste momento, neste colóquio parlamentar, e sublinhar a importância que tem o facto de a Assembleia da República permanecer atenta aos problemas da imigração e, em particular, aos problemas da integração dos imigrantes. A presença do Sr. Vice-Presidente na abertura deste colóquio é também um testemunho desse interesse, dessa atenção. O Sr. Vice-Presidente é conhecido de longa data pela sua atenção à temática dos direitos fundamentais e aqui também na questão da integração dos imigrantes na sociedade portuguesa. Há desafios que são também desafios de direitos fundamentais que devemos assumir. Registro em particular a importância do trabalho da Assembleia da República em matéria de política de imigração, porque ao longo do caminho, e em particular ao longo destes 3 anos em que pessoalmente tenho tido responsabilidades políticas no desenvolvimento da política de imigração, tem sido muito importante o trabalho feito no Parlamento e de diálogo do Governo com o Parlamento e a possibilidade que temos tido de ir discutindo, refletindo e aprofundando consensos numa matéria que, por essa Europa fora, é tão fraturante, mas que em Portugal tem podido constituir um espaço de encontro entre perspectivas não necessariamente coincidentes, mas em muitos aspectos convergentes. Isto é muito importante para a paz social, isto é muito importante para o desenvolvimento das políticas de integração dos imigrantes e para que o tema da imigração não seja em Portugal, ao contrário do que infelizmente sucede noutros países europeus, uma área de aproveitamento político-partidário que suscita, com frequência, tensões sociais e acaba por significar um risco acrescido para as condições de integração dos imigrantes e para a defesa dos seus direitos. Os portugueses, como o país ele próprio também de imigração, conhecem, aliás, muito bem essa realidade em muitos países, por esse mundo fora, e sabem da importância das questões da integração dos imigrantes serem olhadas de uma forma realista, desapaixonada e procurando, sempre que possível, encontrar aquelas áreas de consenso que se tornam, afinal de contas, mais favoráveis para os processos de integração. O tema do nosso colóquio de hoje valoriza de modo particular a temática da integração dos descendentes de imigrantes, chamados imigrantes de segunda e de terceira geração, e convoca este tema num momento em que se inicia, já vai um pouco adiantado, o Ano Europeu do Diálogo Intercultural. O Sr. Presidente da Comissão já teve a ocasião de recordar alguns números. A realidade da imigração em Portugal é uma realidade que tem uma expressão significativa, apesar de estar um pouco aquém, podemos dizer, daquilo que são números que encontramos com frequência noutros países europeus. Nós temos, não chega exatamente a 500 mil, temos 434 mil imigrantes legais em Portugal. Isto significa, portanto, uma percentagem muito inferior àquela que com imensa frequência encontramos por essa Europa fora. Já não vou ao Luxemburgo, onde, aliás, os portugueses contribuem para uma percentagem de imigração muito elevada, aproximadamente na casa dos 30%, mais até. Nós aqui entre nós temos entre 4% e 5% de imigrantes na nossa população e menos de 10% da nossa população ativa. Isto significa, todavia, que é uma realidade com suficiente expressão e que coloca desafios às políticas públicas, como não podia deixar de ser. A nossa imigração também tem uma particularidade, que é a circunstância de, em larga medida, ser uma imigração de língua portuguesa. Digo em larga medida porque é bem sabido que esta é apenas uma aproximação, porque verdadeiramente nós tivemos tendências recentes de uma imigração oriunda de leste, com significado. A terceira maior comunidade residente em Portugal é a comunidade ucraniana, mas a primeira é a comunidade brasileira, a segunda é a comunidade cabo-verdiana, e, portanto, nós temos uma predominância de uma imigração oriunda de países de língua oficial portuguesa. Sabemos também, por outro lado, que, em alguns casos, a imigração, apesar de oriunda de países de língua oficial portuguesa, não significa que seja necessariamente de imigrantes que dominam ou dominam completamente a língua portuguesa ou que não têm dificuldades na língua portuguesa. Mas, em todo o caso, comparando a realidade portuguesa com aquela que encontramos noutros países europeus, o problema da língua é um problema que tem uma acuidade relativamente recente na nossa estrutura de imigração, na medida em que é recente este fenómeno de um peso significativo de uma imigração oriunda dos países do leste europeu. Por outro lado, é verdade que nós temos podido construir um conjunto de políticas ativas de resposta a este problema da integração dos imigrantes na sociedade portuguesa. Temos-o feito com iniciativas muito diversificadas que têm merecido uma avaliação internacional positiva. Bem recentemente, um ranking internacional muito qualificado e que envolve o British Council e os peritos do Migration Policy Group puderam fazer uma comparação entre as políticas de integração dos imigrantes numa grande variedade de países desenvolvidos e, nesse conjunto, Portugal ficou colocado no ranking em segundo lugar, imediatamente atrás da Suécia. Isto significa, portanto, que foram desenvolvidas, sobretudo nestes últimos anos, um conjunto de iniciativas políticas para a integração dos imigrantes que ganham nessas comparações internacionais e que mostram como a nossa atenção ao problema da integração dos imigrantes se faz de medidas concretas que são valorizadas nessas comparações internacionais. Mas é muito importante que não descansemos à sombra do trabalho desenvolvido. E por isso Portugal tem um instrumento adotado recentemente, que é o Plano de Ação para a Integração dos Imigrantes, e que é um instrumento que sintetiza o conjunto das medidas de política que devem ser tomadas nas diferentes áreas para promover a integração dos imigrantes. Este instrumento é de especial significado político, na medida em que poucos países na Europa têm uma maturidade da sua política de integração dos imigrantes a um ponto de adotarem um plano que é um plano estratégico, mas feito de medidas concretas, identificadas, calendarizadas, com metas, e que orienta, no fundo, a ação para a integração dos imigrantes. Cada uma das 122 medidas que estão listadas nesse plano de ação para a integração dos imigrantes é a prova de que, apesar dos progressos desenvolvidos na nossa política de integração dos imigrantes, apesar dos bons resultados na comparação internacional, temos ainda, com certeza, muito trabalho a fazer e muita vontade de o concretizar, e sabemos que caminho deve ser percorrido, e é isso que, afinal de contas, esse plano para a integração dos imigrantes corporiza. Queria aproveitar esta oportunidade para me concentrar em alguns dos aspectos principais por onde passa o desafio para a integração na sociedade portuguesa dos chamados imigrantes de segunda e de terceira geração, que fazem o tema central deste colóquio. E a primeira coisa a dizer, como costumo fazer a este propósito, é recordar que os imigrantes de segunda e de terceira geração são aqueles que têm a particularidade de não terem imigrado para lado nenhum. De facto, os imigrantes de segunda e terceira geração, por definição, são aqueles que nasceram já em território nacional, filhos de imigrantes de primeira geração que para aqui vieram. E, portanto, verdadeiramente aqueles que aqui nasceram, de segunda geração, ou até mesmo já de terceira geração, muitas vezes não conhecem outro país senão Portugal. Nasceram aqui, aprenderam aqui a nossa língua, melhor ou pior, com maiores ou menores dificuldades de inserção social, mas muitas vezes não conhecem outro país senão Portugal. E são estes que nós habitualmente designamos como imigrantes de segunda e terceira geração, fazendo sobretudo alusão à família em que se integram, à comunidade em que se integram, mas verdadeiramente nós estamos a falar de pessoas que já aqui nasceram e, portanto, que não tomaram nunca a decisão de emigrar para onde quer que seja. Ora, perante estas pessoas, a primeira questão a resolver é a questão do estatuto que elas devem ter na sociedade de acolhimento. E foi isso que tivemos oportunidade de corrigir com iniciativas políticas e legislativas ao longo destes 3 anos. Em particular, nos domínios da Lei da Nacionalidade, mas também no domínio da Lei da Imigração. Com movimentos que, também nas comparações internacionais, ganham do ponto de vista da sua abertura. O que é que fizemos verdadeiramente? O que fizemos na legislação da nacionalidade foi conceder a nacionalidade portuguesa aos chamados imigrantes de terceira geração, independentemente da situação de legalidade dos seus progenitores. Portanto, uma criança nascida em Portugal, filha de um progenitor que também já ele nasceu em Portugal, mas que não se encontra legal, essa criança tem direito automático à nacionalidade portuguesa, em função da nova lei que adotámos. Parece uma coisa evidente, mas será menos evidente se nós verificarmos que há apenas 2 ou 3 países nessa Europa que dão a nacionalidade aos imigrantes de terceira geração nestas condições. Mas a verdade é que esta atribuição da nacionalidade é um ato de justiça, porque verdadeiramente havia uma situação de exclusão que realmente nada justificava. Porque a razão fundamental para a existência de limitações neste domínio é a ideia de que uma legislação excessivamente aberta pode favorecer a imigração ilegal ou a imigração clandestina. Ora, manifestamente, no caso dos imigrantes de terceira geração, esse problema não se põe, visto que a família se encontra já em território nacional há gerações e, portanto, não é um fenómeno que seja desencadeado pelo facto de se atribuir a nacionalidade aos imigrantes de terceira geração. E, portanto, a legislação nacional foi um passo no sentido da eliminação de uma discriminação, de uma exclusão social que não tinha razão de ser. Depois, a legislação da nacionalidade também atribuiu a nacionalidade portuguesa aos imigrantes de segunda geração, verificados certos requisitos. Aqui, a dificuldade que foi necessário gerir foi exatamente a de fazer um movimento de abertura até ao ponto que não fosse convidativo ou favorável à imigração ilegal ou clandestina, que todos queremos combater e que todos reconhecemos como o grau zero da integração dos imigrantes. E verdadeiramente nenhum país europeu concede a nacionalidade às crianças que nascem no seu território, independentemente da condição de legalidade dos pais. Nenhum país europeu faz isso. porque se o fizesse, naturalmente que os movimentos de imigração clandestina encontrariam aí um fundamento para, obtido o nascimento num território europeu, imediatamente legalizar a situação de toda a família e obter um passaporte de circulação no espaço europeu. E, portanto, nenhum país europeu consagra essa solução. De forma que o que fizemos na nossa lei da nacionalidade foi reduzir àquilo que parece ser o mínimo as condições para que se possa ter acesso à nacionalidade sendo um imigrante de segunda geração. Reduzindo o tempo de permanência legal dos pais em Portugal, que agora é de apenas 5 anos, considerando residência legal a residência ao abrigo de qualquer título de permanência válido no nosso país e não apenas a autorização de residência, qualquer título de permanência válido em Portugal, e mais, permitindo que, se uma criança nasce em território português quando os pais ainda não têm os 5 anos de permanência legal em Portugal, mas que vêm a completar estes 5 anos algum tempo depois, a criança pode obter, a posteriori, a nacionalidade portuguesa. Finalmente, a nossa legislação da nacionalidade permitiu também o acesso à nacionalidade portuguesa por parte de crianças nascidas em território português e que aqui concluam o ensino básico. É muito importante também este requisito, na medida em que ele permite que uma criança nascida em território português, apesar dos pais não estarem legais, mas que em território português consegue uma suficiente integração social que é atestada pelo desempenho e pela presença no nosso sistema público de ensino, então estão reunidas as condições para a atribuição da nacionalidade portuguesa. Estes são apenas alguns dos mecanismos que permitiram não apenas aos imigrantes de terceira geração, mas também aos imigrantes de segunda geração, serem reconhecidos como nacionais portugueses, e isto, sem dúvida nenhuma, que é um passo decisivo para que o estatuto destas pessoas verdadeiramente não lhes retire, não lhes diminua os seus direitos. O conjunto, posso garantir isto, o conjunto das regras que na lei da nacionalidade portuguesa permitem o acesso à nacionalidade fazem da lei portuguesa seguramente uma das mais abertas, se não a mais aberta de todo o espaço europeu, sem deixar com isso de ser responsável. O facto desta lei ter sido aprovada neste Parlamento sem nenhum voto contra é, aliás, um sinal de que este movimento foi feito e foi feito com um amplo consenso, o que é muito importante para a nossa política de integração. Em segundo lugar, ainda no que diz respeito ao estatuto dos descendentes de imigrantes, a lei de imigração veio também dar um passo muito significativo, porque vai permitir que uma criança nascida em Portugal, filha de pais em situação irregular, possa regularizar a sua situação, legalizar-se, no caso de a criança estar a frequentar o pré-escolar. Portanto, entre os 3 e os 5 anos de idade, por maioria da razão, a partir daí, naturalmente. Mas esta medida é muito importante, porque nessas situações nós sabemos que a criança nasceu em Portugal, filha de imigrantes que aqui se encontram, e está em Portugal há tempo suficiente, portanto há pelo menos 3 anos, para ingressar no pré-escolar. Esta medida tem um duplo sentido. Por um lado, é um incentivo às famílias de imigrantes para que ponham os seus filhos na escola, o que é decisivo para a integração social e para, mais tarde, a obtenção de qualificações e o combate ao insucesso escolar. E é também uma medida que favorece a regularização destas situações, no caso em que há aqui um indicador de uma ligação intensa e bem integrada com a sociedade portuguesa. E com estas duas medidas, ao nível do Estatuto, uma na Lei da Nacionalidade, outra na Lei de Imigração, nós fizemos aqui um movimento que a sociedade portuguesa talvez tenha pouca consciência, mas que é um movimento da maior importância de combate à exclusão social. O que resolvemos com estas medidas foi a situação em que as crianças portuguesas nas escolas estavam confrontadas e de todo não percebiam porque é que alguns dos seus colegas de turma tendo nascido em Portugal, como eles, estavam privados de um conjunto de direitos próprios da cidadania portuguesa, ou eram mesmo, estranhamente, pessoas em situação de irregularidade ou de ilegalidade. Portanto, creio que estas medidas foram muito importantes do ponto de vista do estatuto dos imigrantes, descendentes de imigrantes. Há uma outra área de intervenção muito importante, que é aquela que tem a ver com a igualdade de oportunidades. Porque, naturalmente, nem tudo se resolve com a lei, com a lei da nacionalidade, com a lei de imigração. Depois, no concreto, é preciso garantir que estes descendentes de imigrantes, imigrantes de segunda e terceira geração, tenham um efetivo acesso às oportunidades em condições de igualdade. Isto passa muito pelas qualificações, porque as qualificações são também para estas pessoas decisivas para a integração social e para o sucesso no emprego. E, portanto, tudo quanto seja o combate ao abandono e ao insucesso escolar, naturalmente que é particularmente vantajoso para aquele conjunto de pessoas que estão em situação de maior dificuldade do ponto de vista da integração socioeconómica, como muitas vezes acontece com os imigrantes na sociedade portuguesa. E, portanto, todas as medidas de combate ao abandono e ao insucesso escolar, que felizmente começam a ter finalmente alguns resultados em Portugal, são medidas que beneficiam particularmente estas comunidades. Mas também as ações na área da formação profissional, com o programa Novas Oportunidades, ou também na área do combate à infoexclusão, que naturalmente é também relevante para estas pessoas. As medidas das políticas de integração de imigrantes têm muito esta preocupação. Portugal, o Governo pôde celebrar com as associações de imigrantes, por exemplo, agora, um conjunto de protocolos para apoio financeiro a projetos das associações de imigrantes, com o volume financeiro mais alto alguma vez conseguido em Portugal, superior a 600 mil euros. Pois nas prioridades de atribuição de apoios a esses projetos, os temas do combate ao abandono e ao insucesso escolar, do ensino, da formação profissional, do apoio no acesso ao emprego, são temas prioritários. E o mesmo acontece com os projetos do Programa Escolhas. O Programa Escolhas está agora na sua terceira geração, uma geração com mais ambição, com 120 projetos, chegando a mais bairros, com mais investimento financeiro, e os projetos do Programa Escolhas são também muito dirigidos à promoção do combate ao abandono e ao insucesso escolar, porque isso parece essencial para que se alcance a igualdade de oportunidades. E o mesmo acontece com a distribuição das verbas do quadro de referência estratégico nacional. Os fundos comunitários para a área de integração de imigrantes são da ordem dos 74 milhões de euros para o período 2007-2013, e também aí estes temas de educação, formação profissional, combate à infoexclusão, ensino da língua portuguesa, são temas prioritários no investimento financeiro para a igualdade de oportunidades. Finalmente, queria deixar uma nota sobre a questão da diversidade cultural. Estamos no ano europeu do diálogo intercultural e muitas vezes a exigência da integração dos imigrantes na sociedade de acolhimento tende a esquecer esta outra dimensão que é muito importante para as pessoas, mas para a sociedade no seu conjunto, que é a da promoção e da valorização da diversidade cultural e da identidade cultural destas comunidades. Mas esse é um desafio essencial, porque o objetivo da integração dos imigrantes não é anular nem desfazer aquilo que é uma riqueza na sociedade de acolhimento e que é a ideia da diversidade cultural. E por isso, também muitos dos projetos que a nossa política de integração de imigrantes apoia, quer desenvolvidos por associações de imigrantes, quer no âmbito do programa Escolhas, quer através da ação do chamado programa Entre Culturas nas escolas portuguesas, são iniciativas dirigidas a valorizar a identidade cultural dos imigrantes que se encontram entre nós e a chamar a atenção para a riqueza dessa diversidade e para a promoção de um clima de tolerância e de respeito mútuo. Sabemos como isso é importante para os portugueses que se encontram no estrangeiro, naturalmente, portanto, que não podemos desejar menos para a sociedade portuguesa. Este ano europeu do diálogo intercultural é com certeza uma oportunidade para que esta vertente das políticas de integração seja mais valorizada. Há centenas de iniciativas a decorrer, sobretudo no âmbito local e, portanto, numa lógica de proximidade por esses países fora ao longo deste ano. E eu espero que cada uma dessas iniciativas possa ser, à sua escala, um fator que contribua para o reconhecimento pela sociedade portuguesa da diversidade cultural. É claro que nós costumamos dizer, e com isto termino, costumamos dizer que a sociedade portuguesa tem uma tradição de diálogo multicultural, mas também aí não seria avisado dormir à sombra desse histórico, aliás, em alguns aspectos, muito controverso. A atenção permanente é muito, mas mesmo muito importante. Tudo o que fizermos no sentido da sensibilização da opinião pública, da sociedade portuguesa, para o combate ao racismo, à xenofobia, para a promoção da tolerância e para a valorização da diversidade cultural, é decisivo para que as condições de acolhimento e de integração se possam realizar entre nós como desejamos, de acordo com aquele princípio, com aquela máxima que orienta a nossa política de integração dos imigrantes. Não desejar para os imigrantes que estão em Portugal rigorosamente nada menos do que aquilo que exigimos para os portugueses que estão estrangeiros. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu declaro então encerrada esta sessão de abertura. Seguir-se-á um coffee break, uma pausa de 10 minutos. Os trabalhos serão retomados sob a moderação do secretário da Maria do Rosário Carneiro, segundo creio, e pela minha parte desejo um bom prosseguimento dos trabalhos. Muito obrigado.